Irmãs e irmãos, a pouco mais de metade do Advento, somos convidados a alegrar-nos por aquilo que vai chegar, que está a caminho e que, para que nos ponhamos a caminho também nós. Este é o sentido deste domingo. Nós não estamos simplesmente à espera de, estamos fazendo com que isso aconteça, participando nós também nesta caminhada para que Jesus esteja realmente presente no meio de nós. No começo da semana, celebramos a festa da Imaculada Conceição, a festa da cheia de graça, que é mãe e modelo da Igreja, da revelação e proposta dos tempos novos que Jesus vem inaugurar. Hoje, assumindo a atitude de Maria, pomo-nos à escuta da palavra de Deus, à luz da figura de João Batista, que é apresentado pelo próprio Jesus, que está já presente e que fala dele com uma atitude que é muito importante para nós e para toda a Igreja. É uma palavra que nos leva a entender o caminho do Advento que vivemos e do Natal que esperamos e preparamos. Isaías, o profeta que lemos na primeira leitura, fala de uma mensagem de Deus para o povo, um povo que vivia no exílio, sem esperança, frustrado daquilo que pareciam as promessas do passado e que agora parecia que não tinham mais conteúdo. E o profeta fala, diz uma palavra que é de convite à alegria, para alegrar-se, porque Deus vai entrar na vida deles e vai vir salvá-los. Está aí o vosso Deus, vem para fazer justiça e dar a recompensa. Ele próprio vem salvar-vos. Isto é, anuncia uma presença que ainda não se vê, mas que é uma presença que vai estar decisivamente no meio do povo para mudar a situação. E como? Este profeta e os outros profetas que anunciaram coisas semelhantes são profetas que viveram em tempos maravilhosos? Não. Viveram em tempos de destruição, em tempos de sofrimento, em tempos que para muitos era de desânimo. Porquê é que eles falam assim? Até como um programa dos políticos. Jesus não é um político, é Salvador. É o Filho de Deus que faz acontecer as coisas. Mas não faz acontecer as coisas já feitinhas. Ele põe luz, fogo, projeto, sonho no coração desta gente. E gente de coração transformado transforma o mundo. Esta palavra, que parecia sem fundamento e apenas um sonho, é um sonho que se torna realidade ao amanhecer, quando estas pessoas se deixaram conquistar por esta palavra e transformar por esta palavra. Eles puseram-se, de facto, a construir o tal caminho no deserto. Eles foram reconstruir ruínas. Tiveram de lutar. Tiveram de fazer, porque isto tudo com uma esperança que produzia já os seus frutos, transformando o coração, pondo as mãos à obra, pondo gente a trabalhar em comum e a construir uma nação. E a construir um povo, e a construir a esperança. A esperança do Advento não se espera sentadinhos. A esperança constrói-se. E é por isso que nós, para isso, precisamos da presença de Deus. O sonho comporta a total abolição do sofrimento, dos conflitos violentos e até da doença e da morte. É um sonho que vai para além daquilo que é humanamente possível, que está na esfera da possibilidade apenas de Deus. Porque não é possível prometer para esta terra a ausência total de sofrimento. Não é possível empreender nesta terra uma paz total, absoluta, por toda a gente em conjunto. E toda a gente a pensar bem. Porquê? Porque isto vai ser o encontro da palavra de Deus. É cada um e cada uma que tem de fazer experiência. E nesta comunidade que houve, criam-se um ambiente novo. Mas mesmo assim, tudo aquilo que é possível Só é para compreender o projeto e o sonho de Deus, só é possível por Ele mesmo. Há uma deficiência radical e conatural no ser humano. Nós temos muito sofrimento que é causado por nós próprios. Temos a guerra, temos os desastres naturais, do mal que estamos a fazer a este planeta. Temos cidades destruídas, vemos a Ucrânia, aquilo que acontece em Gaza, aquilo que acontece no Sudão e em tantas outras partes do mundo. Tudo isso são males que nós causamos. Mas temos desastres naturais, alguns são agravados pela nossa ação na natureza, mas temos desastres naturais. E temos, sobretudo, a finitude e a fragilidade nossa que não nos permite sonhar um sonho para sempre, nesta terra. E isso é aquilo com que Jesus também vem se confrontar. No mundo dos homens há muito sofrimento e violência que é fruto do seu mau agir. Mas há algo, portanto, que é radical fragilidade do ser humano. Há uma deficiência radical à vida e ao sonho deste mundo que não podemos superar apenas pelas nossas possibilidades. Muito sofrimento que atinge justos e injustos, vítimas da guerra, crianças inocentes. A própria incapacidade de ser totalmente justos e de pensar e sonhar sempre o bem, que nós experimentamos em nós próprios. Aquilo é o que chamamos de pecado. Não sonhamos o sonho de Deus, não realizamos o sonho de Deus, mesmo com boa vontade. Nada é eterno, nem plenamente duradouro, senão Deus mesmo. E isto é que é importante perceber como é que Jesus, o Filho de Deus, vem para este mundo. Vem para o meio de gente frágil que nós somos, de gente que também pratica o mal, de um mundo em que, de facto, está organizado, não segundo o projeto, o sonho de Deus, mas sobre outros projetos. O Advento coloca lado a lado estas duas esperanças. A construção da paz, da transformação deste mundo e do dom de um mundo novo que só pode vir de Deus. Estas ambas perspectivas do futuro são dom de Deus. A nossa vida inteira é, por assim dizer, o advento desse grande projeto de Deus que nos vai dar a vida em plenitude, mas que não cabe nesta terra. Essa terra nova e essa vida nova que Deus projeta para nós e à qual somos chamados, não cabe simplesmente num corpo que tem sempre limites, numa humanidade que é sempre vítima de tudo isto. A troca de mensagens entre Jesus e João Batista faz-nos entender isso. João Batista veio para anunciar o reino de Deus e é já presente no meio de nós. Diz, já está entre vós, aquele que vocês ainda não conhecem. Ele é que vos vai batizar no Espírito Santo. Porque a minha missão de anunciar esse mundo novo é como eu batizar-vos em água. Mas essa água e aquele que vos vai batizar é o Espírito, a vida de Deus. E aí é que está a diferença. É por isso que Jesus diz, João é o maior de todos os filhos de mulher, nascidos de mulher nesta terra, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, porque vai ser filho e filha de Deus, liberto definitivamente desses limites para pensar o bem segundo o projeto de Deus. Ele, Jesus, e João na prisão, sabe que está a chegar o fim dos seus dias, cumpriu a sua missão, denunciou que estava mal, chamou à esperança e disse que essa esperança já estava presente, que era Jesus. E por isso ele quer saber e sabe que vai concluir a sua missão e quer saber e manda perguntar, és tu aquele que há de vir? Ou temos de esperar outro? E Jesus responde o seguinte. Ide dizer a João, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Jesus está a anunciar algo que João não pode dar, que é a tal coisa, João batizava em água, para levar a gente a mudar a atitude. Mas podemos mudar as nossas atitudes todas, mas seremos sempre mortais. Podemos tentar ser bons, mas nem sempre acertamos. E nem sempre temos. E ele veio para o meio desse mundo pecador, fez-se um de nós, desse mundo limitado. Diz, e deu estes sinais. Fez, multiplicou o pão para quem tinha fome. É, compadeceu-se das multidões, que eram como ovelhas sem pastor. Deu direção, anunciando o reino de Deus. Mas fê-lo presente, estes sinais. Curou cegos, curou doentes, sarou de leprosos e anunciou boas novas aos pobres. Pobres somos nós todos, é a humanidade inteira. Anunciou para todos. Esse é o sinal que Jesus vem dar para dizer o quê? Que Deus não está longe de nós. Mas ele próprio tinha de dar um exemplo. O exemplo tinha de passar, como João, pela morte. Para anunciar que a morte não é o fim de tudo. Mas é o começo. Quando parece que tudo acaba, está só começando, porque o tal reino de Deus e a tal esperança não morre nem na morte. Porque é sonho de Deus, vida de Deus. Somos filhos e filhas de Deus no seu espírito e esse espírito não morre nem nos deixa morrer. É esse advento total, não dispensa, porém, os sinais deste mundo. Esse reino é para construir, este Natal, sempre provisório, mas sempre a caminho, é preciso ser construído na vida de cada um e na vida da Igreja. É essa esperança que é alimentada pelos sinais da misericórdia que nós damos deste mundo, transformando este mundo à imagem do mundo que há de vir. E esse mundo que há de vir a ser o lugar onde Deus enxuga as lágrimas de todos os olhos, como diz o Apocalipse. Porque vai estar no meio deles, na vida que não cabe neste mundo e por isso temos de passar deste mundo para outro para que possamos viver e na tal esperança que não nos ilude. E é por isso que nós, que neste mundo, vamos conhecendo também o declinar deste mundo. Mas o declinar neste mundo é como o pôr do sol, que está seguro que na manhã, na aurora do dia seguinte, o sol vai nascer de novo. E vai nascer para uma vida que não acaba, para uma luz que não se extingue, para uma esperança que já se então realizada. É estes dois natais que nós celebramos hoje e que são fonte de alegria. Porque se nós tivéssemos simplesmente fazer uma festinha, isso passa rápido. E o mês de janeiro está aí para dizer que a vida continua. Mas é preciso entender que aquilo que nós estamos a semear não é simplesmente para colher neste mundo, isto não é uma esperança adiada, é uma esperança construída a partir de agora, de pé, com a alegria que desde agora sentimos, de filhos e filhas cuidadas pelo Pai do Céu e que esperam completar o sonho junto dele. Celebramos hoje o dia de todos aqueles que trabalham também neste santuário. E este santuário é chamado a ser sinal dessa esperança. Um sinal muito simples. Maria veio cuidar de três crianças frágeis. O tal, a boa nova aos pobres e aos pequenos. Três crianças a quem ela deu tal força que duas delas morreram muito cedo. Que desgraça. Que infelicidade. Que vidas truncadas. Não foi só. Elas foi gente a quem Maria mostrou e elas passaram deste mundo para o outro, não sem dor, mas com a esperança e a certeza de que a mãe, vestida de luz, havia sempre de cuidar delas. É por isso que hoje damos também um outro sinal. A bênção das crianças e a bênção das mamães grávidas. Porque são aquelas que cuidam precisamente dessa fragilidade. A vida é este cuidar da fragilidade. Sonhar um sonho que ainda não existe. Um sonho que vocês levam no seu ventre. Um sonho que vão ajudar a criar e vão levantar e cuidar para que dê fruto. Para que sejam homens e mulheres amanhã e sem esse sonho de vida. É essa atitude que é a atitude do Advento. Cuidar da esperança. Mas dar corpo à esperança. E cuidar para que ela cresça, se desenvolva e seja sempre guia até se completar no Natal Supremo, quando partilharemos a vida toda com Deus. Que o Senhor nos ajude verdadeiramente a viver essa alegria, essa esperança. A partir de agora, não é uma esperança adiada, é uma confiança que torna presente já a realidade que está em curso para se desenvolver com a nossa vida, com a nossa fé, pelo Espírito de Deus. Amém.